Neste Bitalk vamos falar com a Catarina Miranda, host de rádio, comentadora de televisão, adepta do slow living. Vamos discutir podcasts e sobre o seu podcast de Só Mais 5 Minutos. Cá vão os melhores momentos. Uma pessoa pode estar completamente deprimida e ter um Instagram perfeitinho com a vida perfeita.
Comunicar, conhecer, ouvir, aprender, porque eu aprendo sempre. Mas eu acho que é não estarmos tão reféns ou sentir aquela pressão de tudo. Que eu acho que a uma determinada altura eu senti que estava refém das redes, refém de querer ser a melhor em tudo.
Mas sabes que a preguiça de procurar também tem uma razão de ser, é que é difícil de encontrar.
E assim ficamos com a opinião dominante, que é o maior perigo que a gente tem à face da Terra.
Epá, mas isto pode parecer um comentário machista. Ah, então é melhor não fazer um comentário de mulheres e cozinha.
Então tu hoje em dia não vais fazer nada. Ai, meu Deus, a sério, como é que vocês sabem isso?
Nós temos... fontes.
Ai, que horror agora.
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
Exatamente. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain.
Programming. Então, podias estar ao mesmo nível do professor.
Tu, na pandemia, fizeste um movimento contrário, porque tu lançaste um podcast durante
incrível.
A pandemia, que é o Só Mais 5 Minutos, e que hoje em dia é um podcast.
Não, foi uma pontaria. Vocês perguntam-me, como é que foi isso do podcast? Eu digo, lá está, o Miguel andou imenso tempo a dizer, tu devias ter um podcast, porque o Miguel ouve muitos podcasts, e lá fora, e vocês sabem, nos Estados Unidos, já é uma tendência com 3, 4 anos.
Obrigado, Miguel, por ouvires o Bitalk, já
e
sabemos.
Tá, e sabemos, estás-nos a ouvir agora.
Mesmo, ele ouve, é super fã, gosta mesmo muito. E ele disse, devias ter um podcast, e eu disse, ah, não. Porquê? Porque eu gosto de fazer as coisas, eu... Para fazer as coisas eu tenho de as sentir. Ou seja, na minha cabeça ainda não fazia sentido, não estava a sentir. E de um momento para o outro, já tinha passado imenso tempo desde que o Miguel tinha dito, eu mandei-lhe só uma mensagem, eu lembro perfeitamente, ele estava a trabalhar na agência, eu disse-lhe, já tenho nome para o podcast. E ele, mas qual podcast? Eu, o podcast que eu vou avançar com o podcast. E ele, mas assim, decidiste isso agora? Decidi. Houve ali um dia que mas, eu senti.
O que,
okay,
que foi, um clique?
Não sei. Senti que era o timing, eu preciso mesmo de sentir as coisas, porque eu gosto de me envolver e fazer por fazer, ou para mostrar, ou porque é tendência, ou porque vou atrás daquilo que toda a gente anda a fazer, comigo não funciona. Se calhar eu acredito que muita gente vai, ah, isto agora é moda, bora
sim,
fazer.
Sim, as pessoas fazerem o clique e sentirem, como tu estás a dizer, às vezes é muito difícil.
Porquê?
Porque as pessoas ficam à espera de sentir e não quando dão por elas já têm 80 anos.
Sentir mais do que aquilo que estão a sentir.
Ou seja, é verdade que há pessoas que são muito mais emocionais e, portanto, ou digamos, precisam desse envolvimento emocional nas decisões que tomam, não é? Mas há pessoas, por serem assim, ficam paralisadas e nunca tomam decisão nenhuma.
Também consigo perceber esse lado, porque quando eu tomei uma decisão a nível profissional e talvez uma das mais difíceis da minha vida, quando eu saí da rádio comercial, onde eu estive quase 12 anos, eu senti isso. Que se eu não tomasse naquela altura, eu nunca mais ia tomar. E foi a decisão mais difícil.
Então foi racional, não foi emocional?
Não. Aí eu pensei durante...
Ok.
As pessoas perguntam, mas decidiste isso também com um clique? Não, óbvio que não. Uma decisão dessas não posso. Tenho um filho, tenho uma família, não posso. E rádio continua a ser a minha paixão. Eu demorei muito tempo até decidir. Portanto, foi uma coisa, posso dizer que andei mais de um ano a pensar.
E o que é que te levou a tomar essa decisão, no fundo?
Quiseste mudar de ritmo de vida, rádio, não foi? Queria explorar, queria ver o que é que eu conseguia fazer mais para além daquela rotina que eu já estava habituada. Eu fiz até então rádio.
Espera, mas tu podias desafiar-te à mesma a fazer mais, continuando a rotina que tu tinhas habituado. Pelo menos romper um bocadinho essa rotina e experimentar outras coisas antes de tomares uma decisão tão radical.
Se calhar, mas eu sentia que também estava já ali numa zona de conforto da rádio e porque na altura não havia projetos assim maiores para mim que me tirassem desta zona de conforto e eu decidi, está na altura de ir à procura e se calhar é mesmo fora daqui. Eu sempre fiz rádio e na altura...
Quando tu dizes zona de conforto, é zona de conforto porque estamos muito bem ou é zona de conforto porque já nos sentimos estagnados?
Estagnados.
É que começamos a criar aquelas
rotinas. Então já não é zona de desconforto no conforto.
E eu, se calhar, aquilo que sentia é que já não estava a perder. Estava a perder esse bichinho.
Mas eu gostava que a gente explorasse um bocadinho esse momento, não é? Porque é assim. Eu acho que há muitas pessoas que, de facto, estão nessa situação, ou chegam a essa situação, em que estão a trabalhar, estão num projeto, têm uma rotina, em que já se sentem completamente estagnados, já não têm nada para dar, nem para receber, não é? Mas não conseguem ter a coragem de cortar.
Eu ouvi muito isso.
Porque, repara, as pessoas para cortar precisam muitas vezes ver uma alternativa muito clara do que é que vão fazer. Não é? Por causa, também tu disseste, eu tenho filho, tenho família.
Portanto, é o medo de arriscar.
É o risco, exatamente. Então, as pessoas só estão dispostas a fazer essa mudança quando se for uma mudança para melhor. Certa. Como costumam dizer, para melhor. Não sei muito bem o que é que isso quer dizer, mas para melhor. Então, não tomam decisão nenhuma. Portanto, como é que nós conseguimos motivar essas pessoas a dizerem, basta, eu tenho que cortar, tenho que fazer qualquer coisa na minha vida, não é? E, epá, vou fazer um corte, não sei o que é que vai ser a seguir, mas isso vai me trazer para uma zona completamente nova, de desconforto, em que eu vou ter que lutar e vou ter que encontrar outra coisa qualquer.
Eu posso falar daquilo que me moveu acima de tudo, foi a realização e a concretização. Eu também tenho esta máxima e isto vale... não só na parte pessoal como na profissional, e vocês já vão perceber o que é que eu estou a dizer isto, que é pais felizes, crianças felizes. Isto aplica-se para um casamento, mas aplica-se também no nosso dia-a-dia. Eu todos os dias digo ao meu filho, tu consegues, vai em frente, luta pelos teus sonhos. O meu filho é muito de desportos físicos, é matemática, assim, disciplinas, o estudo meio, mas se calhar tudo o que é um bocadinho mais de trabalhos manuais, ele não é assim tão bom. E ele, noto que ele é uma luta que tem, mas eu não sou, eu não me presto. Calma, mas prestas para outras coisas. Além disso, segue, continua, não desistas, segue, continua. Se eu falo neste tom ao meu filho e vai em frente e se não correr bem, dás um passo atrás e voltas, porque é que eu não estava a dar esse exemplo ao meu filho? Era isso que eu sentia. Portanto, sim, eu decidi arriscar e já perto dos 40, porque eu acredito em mim e também acredito que podia alcançar aquilo que na minha cabeça faria sentido, que é sair desta zona de conforto e explorar.
Também há um ponto importante em relação a isto que estamos a falar, que é, tu tiveste 12 anos num sítio, okay? É bastante tempo, mas existe um movimento contrário daquilo que nós estamos a falar agora, que é as pessoas que estão constantemente a saltar, não é? E que pelo mais pequeno desconforto que sintam no sítio onde estão a trabalhar, dizem, isto não é para mim, vou-me embora. E há uma falta de sentimento de pertença, de compromisso, de responsabilidade, porque é fácil hoje em dia, nós estamos bombardeados com tudo, está tudo a acontecer muito rápido, é fácil nós estarmos num projeto a ver uma coisa um bocadinho mais ao lado, parece mais interessante, e saltamos para ali. E depois estamos ali e saltamos para outro. E estamos constantemente a saltar, não nos tornamos realmente experts, ou não dedicamos o tempo para aprofundar aquele assunto, aquela empresa, aquele projeto, seja o que for, não é? Para nos apaixonarmos. Porque às vezes não é no primeiro dia tu chegas e dizes, epá, é isto que eu queria fazer para o resto da minha vida, não é?
E passado um tempo, deixa de ser.
Exato. Para mas mim, há um balanço aqui complicado, não é?
É. E é complicado até primeiro, depois no currículo dessa pessoa, acredito que para as empresas ou até a empresa que vai contratar, deve surgir sempre aquela questão do porquê que...
Estás sempre a saltar.
Uhum. Pronto. E o que é que a pessoa diz? Ah, não me sentia realizado. Então o que é que faz crer que nesta vai ser diferente?
Exato.
Quem é que me garante que daqui a... um mês, dois meses, porque é tempo, não é? E não só, é dinheiro que a empresa está a investir naquela pessoa, não vais fazer o mesmo. É legítimo.
A maior parte dos casos, eu arriscaria a dizer que isso é mais falta de segurança em si próprio do que propriamente as pessoas ficarem desgostosas com os projetos. Ou seja, as pessoas sentem insegurança naquilo que estão a fazer, acabam por se auto-justificar, encontrar uma justificação para si próprios de que aquilo que estão a fazer não é aquilo que querem, não é aquilo que gostam, e vão à procura de outra coisa. E muitas vezes vão à procura de outra coisa Ponto. Ou seja, nem é tanto pelo desafio, nem é tanto pelo novo projeto, é porque precisam de outra coisa.
É para mudar, né? Só para mudar.
Só para mudar. Portanto, eu assisti ainda há muito pouco tempo a um caso concreto de uma pessoa que trabalhava num dos nossos projetos, que era excelente do ponto de vista profissional, era uma pessoa muito boa, mas depois sentiu que não era capaz, que precisava de outra coisa. E foi-se embora. No fim do mês pediu para voltar. E como era uma pessoa quem se estava a apostar e tinha-se, até se pensou na altura quando ele saía, bem, ele de facto podia ter feito outras coisas, ou seja, nós cá não lhe demos o valor suficiente, porque ele podia, de facto, ele tem capacidade para mais. E deu-se mais responsabilidades, não é? E foi um erro que se cometeu, porque ele, ao fim de mais não sei quantos meses, acabou por se ir embora outra vez para um sítio que ele achava que era o supra-sumo da barbatana e o sonho dele, não é? E como se verificou, ao fim de duas semanas já estava noutro sítio completamente diferente, porque também não se deu bem naquele. Isso é uma grande instabilidade emocional própria, não é? Que as pessoas, sim, acabam por não acreditar em si próprias. E isso é complicado, não é?
Às vezes porque também acham que o outro lado, lá está, por ser o desconhecido, muitas vezes no imaginário, é o melhor, certo? Nós, quando estamos numa empresa, conhecemos o bom e o menos bom da nossa empresa. E imaginamos o que é que estará na outra. Ai,
a galinha da vizinha é melhor que a minha, não é?
Pronto. E é um erro, digo eu. Se calhar às vezes não será. Mas é sempre aquela ideia de que não, ali tu vês, eles estão lá e estão felizes, está tudo bem, eles gostam. E às vezes não é bem assim. Digo eu.
Pronto. Sim, porque quando não estás mesmo envolvido no projeto, não tu não sabes. Consegues ver o menos bom.
Exatamente.
É mais fácil ver o espetacular, aquele que vem para fora, né?
Exatamente.
Especialmente com as redes sociais e com tudo o que nós temos hoje em dia,
vamos,
não é?
Falar disso.
Puf, a abertura que isso tem. Mas eu gostava era de falar um bocadinho mais sobre o podcast. E como é que tu lançaste na pandemia, não é? Que estavas em casa, a ver todas aquelas notícias negativas e de repente lanças uma coisa completamente diferente do que tinhas feito até agora, não é?
Completamente.
Apesar de rádio, podcasts, podemos achar que são coisas muito semelhantes, há uma diferença muito grande, não é? Entre fazer uma e a outra. E tu deves ter sentido isso, especialmente quando lançaste o podcast. Mas o que é que te moveu realmente para o fazer? E como é que tu achaste que conseguirias fazê-lo e chegar à audiência, não é? Porque uma coisa é nós gravarmos, tu na rádio, quando estás a falar, as pessoas têm a rádio ligada no carro. Quando lanças um podcast, alguém tem que ir lá carregar no play para ouvir. Tinhas alguma estratégia para isso?
Não. Não tinha, e deixa-me só dizer-te, entre eu decidir, ok, vou avançar a este nome, ver com quem é que ia fazer, parceiros, onde, não sei, eu sei o que mais, demorou algum tempo. Não demorou muito, sei lá, se calhar uma semana decidi tudo e pus uma data de arranque. Comecei no primeiro dia, lembro perfeitamente, tinha, sei lá, 4, 5 gravações, no final do dia, vamos todos para casa. Infelizmente ou felizmente foi uma boa altura para lançar um podcast. Resultou, as pessoas que estavam em casa consumiram imenso.
Oi pessoal, tirem só mais 5 minutos para poderem partilhar este episódio com alguém que vocês conheçam e quem possa trazer valor. Sabem que é super importante para nós chegar a mais pessoas. Obrigado pelo teu apoio. Voltamos para o episódio.
Se eu fazia ideia que ia ter logo aqueles números incríveis? Não, de todo. Eu quando trabalho, como se fosse para 5, 10, 15, 20, 30. Não me interessa tanto o número. Interessa que aquilo que eu faço seja bom e de qualidade. Ainda por cima, já havia alguns parecidos como o meu, não é? O meu é muito de conversa, eu sempre quis buscar mais o outro lado das pessoas, como eu levo.
Histórias das pessoas, não é?
Isso, curiosidades. Porquê? Porque tu estavas a falar das redes sociais e é verdade, hoje em dia nós achamos que sabemos tudo acerca das pessoas. Ou porque vemos ali um bocadinho na televisão, ou porque lemos uma notícia, fazemos logo ali um juízo de valor e já sabemos a história de quem anda com quem. Nós não sabemos nada. Eu até sinto que partilho muito da minha vida familiar, mas há coisas que eu também guardo para mim. Faz parte.
Também é limado, não é? Tu partilhas o bom.
Nas redes, mesmo assim, consigo mostrar o outro lado que não é aquele espetacular, não é? Que hoje em dia os miúdos todos... Não, eu também quero. Acho que agora já está a mudar.
Mas se nós fôssemos agarrar nos Instagrams de todas as pessoas...
É tudo perfeitinho.
Não é? Porque é isso que as pessoas também querem consumir, não é? Digo eu. Portanto, quando tu vais passar conteúdo, vais passar o conteúdo de uma coisa altamente negativa
sobre
ti.
Há pessoas que dizem isso mesmo, que a conta delas só serve para transmitir as coisas boas e que não querem falar de coisas menos positivas, vá, como eu costumo dizer. E está tudo bem, pronto, assumiram, disseram que é esse o caminho. No meu caso, não é esse o caminho. O caminho é, eu vejo as minhas redes, neste caso o Instagram, que é aquela que eu mais uso, quase como uma continuidade daquilo que eu sou. É lá que eu partilho o meu dia-a-dia, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, faço os meus desabafos.
Mas deixa-me então ir mais um bocadinho deep nisso. Portanto, uma pessoa pode estar completamente deprimida e ter um Instagram perfeitinho com a vida perfeita, não é? Esse é um tema que nós já vimos e percebemos.
Isso eu acho que é um grande ator. Para mim isso, por exemplo, não faz sentido.
Eu percebo que para ti não faça, mas é normal.
Ai, acredito que muita gente...
As pessoas sim. Assim, com mais seguidores, digamos sim. Assim, em Portugal e até no mundo inteiro, tu estás a ver aquela vida perfeitinha das fotos no Instagram à beira da piscina, agora vou aqui, agora estou aqui no sol e no pôr do sol e na praia, mas tem muitos problemas por trás, não é? E não querem partilhar isso. E se tu procuras explorar essas histórias no teu podcast, as pessoas não se sentem retraídas de as partilhar? Ou seja, eu tenho ali a minha vida perfeita no Instagram, para que é que eu vou falar com a Catarina sobre o problema que eu tive ontem, ou que eu tenho tido esta semana, ou o último ano? Não sentes isso?
Olha, eu em 5 temporadas, pronto, vou a caminho da sexta, tive 2 pessoas só que me pediram para eu levar, para eu mostrar as minhas perguntas. E tu dizes, mostraste? Não. Não mostrei porque, primeiro, eu não tenho perguntas aqui, agora vou fazer esta, agora vou fazer aquela, tal como vocês.
Tens um ingrediente que é essencial na produção de conteúdo, que é não produzir para os outros puramente, não é? Tu tens que estar a fazer algo que tu te sintas bem a estar a fazer.
Não é?
E portanto, tu te sentes bem a ter aquela conversa. Olhem pessoal, e já agora estou a gravar, e se vocês gostarem e vos trouxer valor e quiserem ouvir, excelente. Não é? Mas independentemente, se tiver lá uma pessoa a ouvir, tu vais gravar na mesma.
Completamente. Acredita que é mesmo isso.
E isso é um motivador que para mim é muito importante, porque muita gente cria conteúdo com um objetivo.
Números.
Né? O objetivo seja atingir audiência, seja vender mais produto, né? Tens agora montes de empresas a fazer podcasts ou a criar vídeos, seja o que for, que têm um objetivo muito claro. É vender um produto, é vender isto, vender aquilo, seja o que for.
Que também é legítimo, não é?
Eu sei que é legítimo. O meu ponto é, se for essa a motivação principal, é mais difícil de fazer. Né? É mais difícil de manter as gravações, porque, por exemplo, um problema dos podcasts é que podcasts com 10 episódios há o pontapé. Né? E as pessoas depois param de os gravar.
Exatamente, era isso.
Porque a motivação era diferente e ao fim de 10 episódios não tens uma grande audiência. Né? E desistes. Se o estás a fazer, independentemente da audiência, tu continuas. E portanto, eu acho que é importante para empresas e para empreendedores e pessoas que querem realmente retirar algum valor dos podcasts que fazem, para além de estarem a fazer porque gostam, é tentar encontrar forma de o estarem a fazer com gosto e que procure outros valores que não seja simplesmente o objetivo final de vender um produto ou seja o que for, né? E é difícil de o fazer, é difícil de encontrar esse equilíbrio.
E é comunicar, conhecer, ouvir, aprender, porque eu aprendo sempre. Aprendo muito. Músicos, apresentadores, atores, regra geral, tento levar pessoas que eu não privo. Ou seja, esta coisa de descobrir é espetacular. Eu adoro, adoro.
Olha, há outra coisa que tu adoras, e eu gostava que falasses um bocadinho sobre isso, que é o viver devagar.
Slow living, não é?
Gosto. Aprendi. Eu sou um bocadinho acelerada.
Então conta lá isso.
Nota-se.
Não se nota nada.
Não nota o quê?
Não, na tua forma de falar, sente-se.
Não, só porque estou. Sabes que
mas conta lá isso, conta lá isso. Aqui o que é viver devagar? O que é o slow living?
É tipo uma vida de tartaruga?
Não, não, não. Eu acho que às vezes as pessoas, e olha, ainda esta semana eu estou a moderar umas conversas a propósito do arranque do Rock in Rio, pronto. E fala-se muito de mudar de hábitos. E as pessoas, e contra mim falo, é do 8 ao 80, ou seja, quando acham que mudar de hábitos é de repente vou mudar a 100%. Não, tu não tens que mudar tudo. Podes começar por pequenas coisas. Mesmo agora na sustentabilidade.
Mas
não
para
é?
Já, porquê mudar?
Ou quando seja... eu mudo, eu tento mudar para melhor. Por exemplo, eu com o confinamento comi mal, não fiz exercício, eu e acredito que a maioria dos portugueses. Portanto, acabou o confinamento, no verão do ano passado, pensei, eu quero mudar este meu estilo de vida. Quero voltar a fazer exercício. Por exemplo, para vocês terem ideia...
Voltar a fazer sapateado?
Ai, não. Meu Deus, a sério? Como é que vocês sabem isso?
Nós temos fontes.
Ai, que horror. Voltaste? Agora...
Quero, não me digas que nunca falaste disso no teu podcast.
Não!
A sério?
Eu acho que... Olha isso.
É que nem... nós temos aqui um espacinho para tu fazeres um sapateado.
Oh, vá, não pode.
Estou a brincar, estou a brincar.
A sério?
A sério, voltaste a fazer ou não?
Não voltei. Ai, que vergonha. Acho que nunca falei nisso, mas pronto. Por exemplo, então, no ano passado...
Afinal, também descobrimos um lado.
Pois já fiquei com... Porque isso foi uma das minhas coisas, lá está. Eu tenho muito de... Quero fazer sapateado. Então, na altura, era o Michel, não é? O grande mestre do sapateado. E eu toda feliz fui ter aulas com o Michel e os meus sapatos. Pronto, ainda fiz uma data de anos. E adorei, gostei imenso. Mas fiquei surpreendida porque acho que ninguém sabe, nem eu partilho muito isso. Gosto imenso de dançar, gosto de esporte. Eu sou uma pessoa muito, muito ativa. Voltando só para não me fechar, para não me...
Voltar ao soul living.
Isso e de mudar. Mudar, para mim, faz sentido... Melhor, eu meti na cabeça, então, no final do verão passado, que eu não me sentia bem. Queria outra coisa. Queria começar a voltar a fazer exercício. Ah, já sei porque é que eu entretanto tinha dito. Eu tenho asma de esforço. E toda a minha vida, os médicos disseram que a Catarina não pode correr. Aulas de educação física, era uma miúda, os meus amigos no colégio faziam aquecimento. A Catarina não podia fazer aquecimento. A Catarina tinha de andar ou a professora tinha que arranjar outra alternativa. Toda a vida, eu cheguei aos 30, já mais 30, depois de ter sido mãe, e também queria perder peso, eu decidi, quero correr. Eu nunca corri na minha vida. Nem sei se sei, mas quero correr. Ah, mas é perigoso, leva a bomba, leva não sei o quê. Levo nada. Não levo nada. Acabou. Toda a minha vida a ouvir isto, asma de esforço, tens de ter cuidado. Está feito. Estou por minha conta. Sou uma pessoa consciente, mais de 30 anos. Portanto, tudo bem. O que é que eu comecei a fazer? E eu conheço o meu corpo, sei ouvir e sei os meus limites, já tive ataques de asma. Não é nada, nada simpático mesmo. Fiz natação toda a minha vida por causa disso também, porque a natação é o melhor desporto para quem sofre de asma. E progressivamente comecei a correr. Hoje corro um minuto, dois minutos, lá está. Nem sequer estava aí, o outro que estava ao lado a pensar, ei, esta só corre um minuto. Ei. Porque eu acho que as pessoas hoje em dia vivem muito com medo daquilo que os outros possam dizer ou pensar. Porque acham que nós temos que ser todos perfeitos, não é? Eu, portanto, se vou para uma passadeira, eu no mínimo tenho que correr a velocidade 10 e se calhar uns 30 minutos, não aconteceu. Se calhar comecei a correr para aí a uma velocidade 7, que não é nada, e um minutinho, dois minutinhos. E fiz isto durante algum tempo. Resumindo, sim, hoje em dia consigo correr. Já fiz várias provas, São Silvestre, fiz a meia maratona. Uau. Portanto, para mim é uma coisa ultrapassada. Mudei, passei esse obstáculo. Consigo ouvir os limites do meu corpo. Em relação à mudança, por exemplo, do ano passado, também já consegui. Um ano, perdi peso, ganhei massa muscular, voltei a comer melhor e sinto-me bem. E não faço isto a pensar na parte estética. Óbvio que, vamos ser sinceros, sabe bem ter uma parte estética ou ser, estar sim, elegante.
Claro. Só sente-se melhor. Consigo próprio.
Para mim, acima de tudo, para mim, não é para ouvir. Os elogios, óbvio que se o meu marido disser estás linda, melhor ainda, mas eu gosto, eu sempre fiz isto e às vezes nós mulheres eu falo muito, como tenho essencialmente mulheres no meu Instagram, há muito aquela coisa do eu arranjo-me para mim, quantas vezes eu faço uma make-up toda espetacular e vocês dizem, é que tu vais? Ah, vou trabalhar ou hoje, simplesmente apeteceu-me. Apeteceu-se, isso faz sentir melhor. Agora,
vou tomar banho.
Aí, pronto. Mas se calhar até no banho dá para fazer, ou uma esfoliação. Pronto, agora já estamos a entrar aqui mais no universo que hoje em dia não é só das mulheres. Atenção, o self-care também acho que é muito, muito importante. E agora, sem darmos conta, estamos aqui também a introduzir um bocadinho o slow living. O slow living não é agora, esquece, não tenho horários, há aqui disciplina, vou começar a fazer o meu yoga, por acaso nada contra, até gostava bastante de experimentar, nunca experimentei. Mas eu acho que é não estarmos tão reféns ou sentir aquela pressão de tudo, que eu acho que a uma determinada altura eu senti que estava refém das redes, refém de querer ser a melhor em tudo.
refém daquilo que os outros esperam de ti.
Que é péssimo. Eu acho que essa é a nossa maior luta e a nossa maior pressão.
Uhum. Mas eu até tenho uma interpretação um bocadinho extra sobre a slow living, que não é só o que os outros esperam de ti, é também o que tu esperas de ti próprio.
Ah, sim.
Não é? E isso faz com que às tantas te enches de projetos e coisas que tens que fazer, não é? Estavas a dar o exemplo do Instagram. Eu tenho que fazer um post todos os dias ou dois posts por dia. Pá, e se calhar não tens. Porquê é que tens que fazê-lo? Não é? Se não te apetece nesse dia, se queres parar, queres fazer outra coisa, queres ir com os teus filhos, queres ir com o marido, com a mulher, seja o que for, tu podes fazê-lo. Tu não precisas estar sempre a correr. Nós estamos sempre a correr.
Para quem vive e tem o Instagram ou vê o Instagram e vive dele profissionalmente, quando eu digo isto de ganhar, de parcerias remuneradas, obviamente se para, e eu percebo o que é que tu queres dizer, o Instagram vai penalizar. Isso depois é uma luta. Porque é que eu acredito que às vezes as pessoas precisam mesmo de parar e desligar e não pensar até nisso? Porque senão há sempre essa luta. Tu tens de estar sempre, sempre a produzir. O Instagram é um algoritmo, mas quem sou eu para estar aqui a falar disto, não é? O meu marido, pois.
O Miguel vai-nos explicar o algoritmo.
Explica-vos isso. Mas se não está constantemente a ser alimentado, esta conta aqui não é...
relevante.
Não é relevante. Siga. Quem faz conteúdo sabe isso. Portanto, sente sempre essa pressão do eu tenho que estar aqui constantemente a produzir conteúdo, seja a fazer posts, seja a fazer stories, o que seja. Miguel diz que eu tenho um grave problema, que é eu nunca estou satisfeita.
Uhum.
Não sei se é bom, se é mau. Eu consigo perceber o que é que ele quer dizer. Porquê que ele diz que eu nunca estou satisfeita? Porque eu tenho um resultado que é bom ou muito bom, mas eu já estou a pensar no próximo. Não consigo saborear aquele momento. Eu estou numa temporada e já estou a pensar na próxima, o que é que eu quero diferente. E o Miguel diz que isso é chato para quem está comigo e quem convive e às vezes até para quem trabalha.
Daí ele trava um bocadinho, trava.
Trava,
saboreia um momento, não é?
Trava. E às vezes nós temos algumas discussões também por isso. Porque ele, por exemplo, é uma pessoa que sabe saborear as vitórias. Consegui isto, agora deixa-me aqui. Eu não. Eu já estou a pensar no próximo e não consigo. E tem sido também esse o meu processo de tentar saborear. De parar e... Olha, estiveste bem aqui. E depois isto, as pessoas pensam... Ei, ganda convencida. Às vezes, alguns dos convidados foram ao podcast falaram nisso mesmo. Da persistência. E disseram mesmo, eu sou boa naquilo que faço. E eu, da altura, fiz a pergunta, não é? A maioria acha que isso é uma atitude. És um convencido. Ah, mas já me chamaram isso mesmo. Eu não sei se isso é um problema ou... Nós, como vivemos numa sociedade em que há tanta coisa e tanta gente ao mesmo, e nisto estamos a falar, por exemplo, de comunicação social, de rádio, televisão, ou mesmo agora do digital, que se nós não nos valorizamos e se não dizemos eu sou boa ou faço isto muito bem, se calhar ninguém vai dizer. Não sei, fica aqui a pergunta no ar.
Sim.
Sim, sim, sim e não. Porque em bom rigor depende para qual é o objetivo, não é? Lá está, voltamos ao mesmo que já falámos há pouco. Se o objetivo é porque nós nos sentimos bem a fazer aquilo, é um bocado indiferente qual é o impacto que tu tens, não é? Portanto, vais fazendo aquilo que tu achas que deves fazer, independentemente daquilo que as pessoas possam pensar ou possam reagir.
Sim, mas tens esta questão da percepção do convencido, não é? Epá, o gajo sabe tudo, o que é que está a fazer, está sempre convencido que está certo e etc, etc.
Sim, mas já temos falado sobre isso. Acho que as pessoas, em geral, até permeiam quem é convencido e que acha que sabe tudo, não é?
Sim,
não é pronto. Não é por acaso que nós temos uma televisão. Não é para falar mal de ninguém, não é? Mas temos uma televisão em que temos a todo momento especialistas em tudo, que falam sobre tudo e que são muito bons em tudo. Pronto, ninguém diz que eles são convencidos. Mas são, não é? Portanto, e também são convencidos aqueles que servem deles como muletas, não é? Para preencher espaço.
E também às vezes são convincentes.
Sim, também. Também.
E forma opinião e as pessoas vão atrás dessas opiniões e acabam por formar convicções e por aí fora. Portanto, isso acontece. Portanto, a sociedade valoriza isso na prática. Pode levar a alguma inveja, pode levar a muitas coisas, mas de facto as pessoas acabam por
valorizar. Hoje em dia é muito. Se ele está ali a dizer, está na televisão, é porque ele sabe. É porque eu devo seguir por...
Claro, porque é que o chamaram para lá?
Por ali.
Não é?
Exatamente. Isso por acaso é uma das regras que eu faço. Eu não consigo estar a falar de um assunto qual eu não domino. Faz-me um bocadinho de confusão, não me sinto confortável. E eu, a pior coisa que me podem fazer, e por isso é que quando não deixo sequer que isso aconteça, notam logo, eu sou muito transparente. Isso também pode ser bom.
Claro, mas nós todos temos opiniões sobre tudo.
Ah, isso é verdade.
Não é?
Isso é verdade.
Portanto, e facilmente falamos sobre tudo.
Mas uma coisa é ter opinião, outra coisa, e às vezes as pessoas confundem, é, este diz que é assim.
Claro, mas essa é a questão.
Entre ser ou esta é a minha opinião.
Pois, mas a questão é quem és tu para dar essa opinião, não é?
Ou seja, isso é que nas minhas redes
é o problema
eu tenho esse
pessoas...
espaço para dar a opinião. Pois, ou mesmo às vezes até no podcast, obviamente que tudo está centrado no convidado. Às vezes as pessoas dizem, Catarina, dá tempo de antena e dá muito espaço. Claro que sim, então. Eles é que são os convidados, eu não é o meu espaço. Mas de vez em quando também meto um bocado ali a minha opinião. Aquilo não é propriamente uma entrevista, eu costumo dizer, são conversas. Um bocadinho como está aqui a acontecer, não é?
Estamos mas claro, mas isso são conversas. Outra coisa é quando alguém emite uma opinião como sendo um especialista,
sim.
Não é?
Sim.
E é rotulado especialista naquela matéria. Obviamente tem muito mais peso do ponto de vista da comunicação, não é?
Claro, claro que sim. Claro que sim. Mas hoje em dia temos especialistas em tudo, vocês não sentem isso?
Não, nós temos especialistas em tudo. Ou melhor, temos especialistas que são especialistas em tudo.
Em tudo, pronto, é espetacular.
Especialistas generalistas, não é?
É maravilhoso, é um curso.
Não é um curso, é uma máscara.
Pois.
Não é? É uma máscara e realmente não é útil para nós encontrarmos a discussão valiosa sobre os temas.
Não.
Porque o que acontece é que vem normalmente, e agora estou a imaginar a televisão e comentadores na televisão, vêm com uma agenda. E a razão porque são especialistas em tudo não é porque eles mesmo acreditem que são especialistas em tudo, é porque há uma agenda. E para executar essa agenda, eles precisam documentar tudo, né? E direcionar o comentário para onde eles querem. Não digo que seja consciente, às vezes até é inconsciente. Uhum. Né? Por exemplo, nós, talvez inconscientemente, sempre que temos estas conversas aqui no Bitalk, puxamos muito para negócios e projetos, etc. Temos essa tendência. Portanto, é um bocado também a nossa agenda, esse é o nosso objetivo. Chama-se Bitalk Negócios à Portuguesa, não é?
Otávio, mas o que é que tu querias que a gente fizesse neste país, se até o nosso Presidente da República é especialista em tudo e comenta
sim,
tudo?
O nosso Presidente é um comentador, é diferente.
É um comentador na Presidência e continua a comentar tudo.
Pois, mas é necessário nós termos essa capacidade de perceber quando é que estamos a ouvir um generalista, o que é que aquelas opiniões vêm de uma agenda e como é que nós podemos procurar informação alternativa. E acho que existe essa preguiça hoje em dia, ligamos a televisão, ouvimos as notícias, está feito, é aquela a imagem que nós ficamos do mundo, né? E hoje em dia o mundo está bastante complexo, né? Acontecer muitas coisas complexas, político-económicas, etc. E nós acabamos por levar com os generalistas e formar a nossa opinião por pessoas que estão a dar opiniões generalistas. E, felizmente, temos a internet, né? E temos muitos outros canais onde podemos ir procurar informação e ser abertos para ouvir coisas diferentes. É. Mesmo com as quais não concordamos.
Acho que acabaste de dizer a preguiça. E às vezes é aquela coisa do... Eu não tenho tempo. Eu faço muita coisa.
Sim.
Acho que fazemos todos, o tempo é igual para todos. Eu acredito que haja vidas mesmo muito, muito complicadas. Eu às vezes, porque que às vezes, eu também tenho este pequeno problema e tenho perfeita noção que é, eu não gosto de me queixar. Não gosto. Porquê? Porque infelizmente há vidas 20, 30, 40 vezes pior que as minhas. Por isso, nada, bora, bola para a frente. Mas há muita preguiça. Há preguiça em procurar, porque, olha, voltando quase ao emprego, não é? É muito mais fácil eu ficar aqui neste trabalho, estando, se calhar, não tão feliz quanto gostaria, mas pronto, mas tenho o meu ordenado ao final do mês, e é este horário que tenho aqui, das 9 às 5, e pronto.
Mas sabes que a preguiça de procurar também tem uma razão de ser, é que é difícil de encontrar. Porquê? Como temos tantas opiniões e toda a gente dá opiniões, tu dizes assim, ok, agora quero perceber sobre Marte.
É verdade.
Quem é que fala sobre Marte e percebe de Marte? O quê? O Elon Musk diz que quer ir para Marte? Ou as pessoas que dizem que a Terra é plana? Ou seja, e onde é que eu vou encontrar alguém que realmente tenha opiniões, né? Que seja um especialista naquilo? Como é que eu encontro isso? Vou ao YouTube, faço uma pesquisa por um vídeo, o algoritmo do YouTube vai-me dar aquilo que é mais visto.
Sim, exatamente.
Né? Vou ao Instagram? Ou seja, é difícil encontrar informação alternativa, é difícil.
Informação alternativa.
Sim, o que tu sim, porque o mainstream é fácil de
exatamente,
encontrar.
Exatamente. E como isso acontece, como tu estás a dizer, isso leva a que tu vais encontrar outra vez a mesma opinião, que vai confirmar aquilo que os outros já dizem, o que ainda vai reforçar mais essa opinião, e assim ficamos com a opinião dominante, que é o maior perigo que a gente tem à face da Terra. É quando há opiniões dominantes, sobretudo, e não há opiniões contrárias, não é? Que possam... E isso leva, sobretudo, mesmo na parte da comunicação, depois leva à autocensura. As pessoas acabam por não dizer aquilo que pensam, porque sabem que essa não é a opinião dominante.
E eu, sinceramente, acho que é muito o caminho que nós estamos a levar. Por exemplo, redes sociais. Eu acho que muita gente hoje em dia não dá a sua opinião sobre determinados temas, porque é preço por ter cão, é preço por não ter. Ou seja, hoje em dia, e nós já assistimos várias vezes, em que é muito confortável para quem está atrás de um computador ou o que seja, de chamar nomes à outra pessoa, porque hoje em dia é fácil. E eu só digo isto, quer dizer, se fôssemos todos iguais e se tivéssemos todos a mesma opinião, isto era uma seca.
E no espectro oposto, as pessoas que têm exposição, né, e que estão a comunicar, têm receio de falar de coisas, né? Portanto, tu atrás do teclado dizes o que tu quiseres. É, o que tu fazes é uma treta, és um tretas. Quando estás à frente e a comunicar, por exemplo, neste caso estamos a gravar e há pessoas a ouvir, tu tens mais contenção sobre o tipo de coisas que dizes.
Como? Porquê?
Eu dou-te um exemplo agora. Eu estava a pensar, agora vamos para a frigideira, né? Pensei a fazer uma piada, não sei o quê, tu trabalhas, gostas de frigideira, há uma piada à volta de ti, como mulher, e uma frigideira. E o que é que eu pensei por trás? É pá, mas pode parecer um comentário machista. Ah, então é melhor não fazer um comentário de mulheres e cozinha.
Então tu hoje em dia não vais fazer nada, não é? Não vais fazer. Mas sabes que eu própria às vezes já fico, é pá, e se eu escrevi isto? Se calhar ainda vão pensar, já estamos nisso, sabes?
Horrível.
E depois ficamos castrados, que eu acho que é o pior que nós temos. Por exemplo, num programa agora onde eu estou, onde é suposto cada um ter a sua opinião e comentar, eu sei de pessoas que não dizem aquilo que sentem, ou seja, liga à câmara. Ah, não, sim, é isso, está tudo bem. Isso aqui é precisamente com receio de agressões depois no digital. Ou porque vão ser notícia, ou porque não sei o quê. Isso para mim não faz sentido. Não faz. Mas também percebo o lado.
Uhum.
Só que eu acho que é importante nós termos opinião. Pronto. Não vai agradar a todos? Não. É suposto? Não. Não é suposto nós sermos todos iguais. Vocês conseguem imaginar o quão boring seria sermos todos iguais? Eu acho. Acho mesmo.
Tens razão.
Portanto, mas também acredito e respeito quem, por exemplo, estás a passar a frigideira.
Estou aqui a passar para ficar à minha mão.
Olha, sou péssima em cozinha, aviso já.
Ah, é?
Claro. Ia fazer bitox.
Nada. Eu sou péssima. Posso dizer os pratos que o meu filho mais gosta?
Hoje vai ser uma exceção.
É? Pronto.
Sim, nós temos aqui uma frigideira.
Salmão. Sim.
Para mim, uma frigideira para ti, mas não é por seres mulher. Nós literalmente temos esta frigideira para todos os convidados. Atenção,
pessoal.
Não
é um comentário machista. Pronto.
Não, mas olha, temos aqui uma frigideira com os ingredientes do Bitalk.
Boa.
E eu vou-te pedir que escolhas um.
Posso tirar ou escolho tirar todos? Não.
Podes tirar todos, mas vais ter que escolher um.
Ai, desculpa.
Realmente não tens muito jeito com frigideiras, está visto?
Opa, olha, este passo já, porque eu não como carne.
Mas isso é seitã? Isso é bife seitã?
Não é nada. Mesmo de carne vermelha. Vou para o ovo, que eu adoro.
Então, podes abrir.
Posso?
Dá-me os outros. Aqui para a frigideira, ficam aí a fritar. Quando tu abres, podes abrir, ler a pergunta que aí está e responderes. Sem seres politicamente correto, à vontade.
Opa! Se tivesse só mais 5 minutos, o que fazias? Ai, que pergunta!
Parece mórbido?
Não, é só porque sei lá, tanta coisa.
Ele veio para outra coisa. Que é, já só tens 5 minutos de vida. O que é que vais fazer?
Se tivesse só mais 5 minutos, o que fazias? É, veja, é uma pergunta, é uma resposta muito clichê, mas...
Eu acho que é uma pergunta aberta para tu poderes
fazer sapateado.
Não, ia mais pelo lado de lamechas da família, porque eu gosto muito de família. Venho, eu sou a caçula de três, nós somos três, e para além disso sempre tive muito... Eu sou uma pessoa que ligo 2 e 3 vezes à minha mãe, ainda com 43 anos, e espero não perder isto. E é isso que eu tento passar ao meu filho. São estes valores. Liga-me. Gosto de... Não. Isso não, mas da proximidade e da ligação, pronto. E eu acho que hoje em dia não é dizer hoje em dia já se perdeu a noção de família, nada disso. Nós somos uma família moderna, como se diz, que são os meus, os teus, os nossos, não é? Portanto, o Miguel tem 3 filhos, eu tenho o meu, juntámos e agora temos a nossa família, mas se calhar com só mais 5 minutos agarrava assim todos, íamos fazer uma super viagem, mas 5 minutos não sei onde é que nós iríamos.
E aqui no foguetão do Elon Musk.
Para aí, mas sim, qualquer coisa com a família, acima de tudo.
Olha, Catarina, muito obrigado por teres vindo aqui ao Bitol.
Obrigado, eu gostei muito. Já está.
Nesta conversa, já. Já está, pessoal, já está.
Tudo que é bom acaba.
Que é bom, acaba rápido.
Agora não saio daqui.
Mas nós, para a semana, estamos de volta, pessoal. Isto é, todas as semanas nós voltamos com um convidado extraordinário. Obrigado por estarem desse lado. Já sabem onde nos seguir, redes digitais, plataformas digitais, não é? Já nem sei dizer o quê. Spotify, iTunes, não é?
É tanta mesmo, coisa. Você já não sabe.
Estamos também nas plataformas do canal Q, onde estamos a emitir agora, e voltamos para a semana. Obrigado.
Beijinhos, obrigado.
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
Exatamente. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
Um venture capital não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, tu tens interesse em blockchain.
Program. Podias estar ao mesmo nível do professor.
Mas podemos fazer mais 5 minutos. Qual é que é o tema que te apaixona mais ultimamente? Quer ser o slow living, assim, que coisa. Nós já não estamos no canal aqui agora, já estamos fora.
Portanto, já estamos fora.
Agora podemos ser politicamente incorretos à vontade.
Ah, mas eu não estava a ser politicamente, se me fizesse alguma pergunta.
Inconscientemente tens sempre.
Não disseste nenhuma geneira, por exemplo.
Ah, mas olha, isso é.
Não consegues.
Mais ou menos, eu vou explicar. Durante muitos anos, Vasco Palmeirim, da Comercial, que eu já conhecia da Renascença, porque eu comecei na Renascença, o Vasco também, saímos da Renascença sem saber no mesmo dia, entrámos na Comercial sem sabermos um do outro no mesmo dia.
Já estivemos na Renascença? Pensei já. Que era Comercial Antena 1,
não
é?
Exatamente, não. Eu comecei na Mega FM na altura, que hoje é Mega Hits, a rádio mais jovem do grupo Renascença. Entretanto, só para explicar, saí, porquê? Porque fiz um casting para novos apresentadores na RTP há muitos anos, na altura do Nuno Santos e do Hugo Andrade. Fiquei entre o grupo de novos apresentadores. Na altura, a Daniela Oliveira chamou-me logo, mal terminei esse curso, a dizer que queria que eu fosse fazer parte do Só Visto. Então, durante algum momento, ainda consegui conciliar televisão com a rádio, ainda estava na Mega, só que depois cada vez era mais exigente conciliar e eu aí decidi. Ainda estava no início.
Ainda dizias ainda as neiras.
Não
tinha.
Não, aí não dizia. Ah, okay. Ainda não dizia.
Só com o Vasco Palmeirim começaste a dizer.
Falava. E entretanto, depois, nessa altura, como ainda não tinha filhos, não tinha casa assim, portanto pensei, ainda me posso dar ao luxo de arriscar. Arrisquei, fui para a televisão, a coisa correu muito, muito bem. Entretanto, da Mídia Capital, souberam que eu estava fora, então foram buscar, foi nessa altura então que eu entrei para a rádio, pronto. Porque eu até então não dizia as neiras. E o Vasco? E não só, Ricardo Araújo Pereira, uma vez, obrigou-me a fazer um sketch que ele tinha na Comercial, onde eu fazia voz de GPS, mas nos seus diálogos tinha grandes asneiras. E eu dizia, Ricardo, eu não digo asneiras. E ele, vais-te dizer porque está aqui escrito, não és tu que dizes, sou eu que estou a mandar, está escrito. Ricardo, eu não me sinto confortável, eu não gosto de dizer, vais-te dizer. Pronto. E eu gravei a dizer asneiras e foi uma festa, toda a gente, a Catarina diz asneiras. Isto porquê? Tenho regra, e é uma das primeiras regras também de quem faz televisão, é sempre que a câmara está apontada para ti, tu é como se estivesses prontíssima a entrar. E quando não dizes asneiras no teu dia-a-dia, estás muito mais protegido também de algum dia dizer assim.
Pois tu podes dizer asneiras na rádio?
Depende. Depende. Acho que não, tipo... nenhuma rádio... Ricardo Aruz Pereira já deixou sair algumas durante o tempo que esteve na comercial.
Em direto, né? Porque não metem lá um pi.
Sim, em direto. Comercial é tudo em direto, Antena 1 é tudo em direto, pronto. Mas, por exemplo, essas rádios musicais onde tu tens mais liberdade, mesmo aí não é suposto que tu dizes as neiras, mas já aconteceu. Eu lembro na comercial, eu também tive um programa de conversas à noite, conversas no feminino. A Jéssica Ataíde foi a minha primeira convidada, logo no primeiro segundo em que abre a boca a propósito do livro que tinha lançado.
Que ela diz-me:
merda.
Ai.
E eu, 9 da noite,
frisaste.
Saiu ali. Mas pronto, lá está. Direto, mas isto para te dizer porque
agora
é que eu não
temos
dizia
um...
asneira.
Agora também já disse,
não é? Agora
já
podem fazer memes e não sei o que dizer. Afinal, a Catarina diz isto para te dizer que antigamente eu tinha essa máxima onde não dizia asneiras. Agora, olha, já digo algumas no meu dia a dia, mas televisão e rádio, não.
Sim.
E mesmo nas redes, não sou de.
Mas é engraçado, porque já reparaste, porque, por exemplo, em inglês. Dizer as neiras é na boa.
Soa tudo muito melhor.
É tranquilo, não é? Tipo, shit, fuck you, tranquilo.
É verdade.
Mas eu estava-te a perguntar, o que é que está assim a apaixonar mesmo? Tipo, qual é o tema que te tem apaixonado muito, sei lá, nos últimos 2 meses? Que não seja slow living, que não seja rádio. Assim, alguma coisa que tenhas explorado? Que tenhas curiosidade?
Olha, uma das coisas que me apaixona muito, mas não é novidade... tem a ver mesmo com música. Eu adoro música e tu dizes: ah, mas já tu fazes. Mas isso é um erro. As pessoas acham que eu gosto de música porque trabalho, ou desde muito, desde que acabei a faculdade, em rádios musicais e ganhei essa paixão pela música. Erro. Eu ganhei esta paixão pela música porque eu tenho 2 irmãos mais velhos. E porque na minha família sempre existiu muito aquela coisa de pôr o disco, o vinil, no giradiscos. Portanto, a minha cultura musical, se vocês forem perguntar, eu costumo muitas vezes dizer, eu sou uma alma velha. Mas com isto não quer dizer, ai, o antigo que era bom, viva os Duran Duran, eles é que sim, senhor. Eu gosto de Duran Duran, mas também gosto de bandas atuais, ou os U2, antigamente, é que faziam, o Sunday Bloody Sunday, agora não, Elevation já era horrível, não sei o quê. Nada disso, mas eu gosto mesmo muito de música. Sempre que eu falo de música, eu sinto que a minha audiência... Ah, não, isso não está. Eu tenho mesmo pena.
Por
eu gostava
vais ao
até
Rock in
ter...
Rio, não é?
Vou ao Rock in Rio, não só, eu adoro festivais e concertos. Mas...
Não, mas no Rock in Rio vais fazer um live, não é?
Ah, vou. Ah. A Digital Sage com o meu podcast, sim. Mas essa é uma boa questão.
Vais cantar?
Achas?
Podias cantar, eu acho que era brutal o pessoal que estiver lá no Rock in Rio.
Estás a gozar comigo, não estás? Porque sabes que se cantar eu sou a pessoa mais desafinada à face da terra.
Cantar não digo, mas fazer sapateado.
Não, nem pensar bem. O Rock in Rio nem se lembra disso.
Hã?
Não, o Rock in Rio nem se lembra disso, a organização, que isso é que era um flop. Não, nem pensar. Nem
temos
pensar.
Que dar a dica, todos.
Mas olha, acabaram por introduzir aqui uma coisa que é, as pessoas hoje em dia, e isso confesso que mexe aqui um bocadinho, mas lá está, porque eu vivo a música e os concertos e os festivais de uma maneira que agora esta malta não vive. Eu acredito,
esta malta?
Esta malta.
Esta quê? Malta jovem?
Esta malta. Sim, sabes porquê? Sinto que muita gente vai aos festivais só para tirar a foto e nem conhece a banda nem a música. Se é mau, não, está tudo bem. Mas confesso que me consome um bocadinho. E dos últimos anos que eu me lembro, antes da pandemia, um concerto que eu confesso que me senti mesmo mal, e quando eu digo mal, tem mesmo a ver com eu queria ouvir...
Mas mal por ti ou mal pelo artista ou pelas pessoas?
Por tudo, porque havia gente que queria ouvir, pura e simplesmente, o artista, e não dava, porque os miúdos que estavam ao meu lado, e eram miúdos, era a cerveja, era... posso dizer cerveja? Pode. Aqui? Não posso? Pronto. Por exemplo, na rádio nós não podemos falar em bebidas alcoólicas.
Pronto. Ah, é?
Sim.
É que tu podes falar cerveja, vinho, vodka, whisky.
Podes.
É.
Levas uma multa. Aconteceu-me num festival. Estava em antena. Por acaso nem fui eu. Instigaram, porque eu tinha ido oferecer um vinho português a um artista, neste caso ao Sam Smith, e como eu tinha vindo desse momento perguntar-me como é que foi entregar o vinho, ou melhor, o que é que tu ofereceste? Ah, ofereci uma bebida, mas não posso dizer. Ah, mas diz lá, diz lá. Pronto, falei em vinho. multa.
Sério?
Não se pode falar em bebidas alcoólicas. Uau. Sim, durante um tempo.
Mas porquê? Porque podes eles falar... acham que se uma pessoa ouvir a palavra a instigar, vinho, eu vou logo a correr beber um copo de vinho?
Sim.
Ou uma garrafa de
é,
vinho?
É, instigar ao consumo. Não. Só a partir das... Eu não tenho noção da hora, mas penso que a partir das 10, 11 da noite, acho eu. Não quero estar aqui a dizer coisas que eu...
Nós também tivemos a cena, quando estávamos a falar com o pessoal do Canal Q, sobre as coisas que se pode dizer, que não se pode dizer, que se pode falar, que não se pode falar.
O que é que não se pode falar?
É esse tipo de coisas, tipo, pá, se forem dizer as neiras, então temos que ver, porque não podemos passar no horário tal. Se forem fazer isto, pá, não podemos passar aqui. Se forem mostrar um clipe qualquer, buscar isto e aquilo. Pá, sei lá, tantas regras.
Mas sabes que o próprio YouTube penaliza quando tu tens as neiras. Imagina, eu não controlo o que é que os convidados dizem. E já, não digo a maioria, mas sei lá, se calhar 10. Disseram as neiras durante o...
E sentiste isso no algoritmo?
Um bocadinho. Ele penaliza.
Uau.
Penaliza porque depois tens que pôr lá a dizer que tem linguagem...
Strong language.
Uau.
Por uma asneira, estamos a falar assim daquelas, pronto, mais banais, que eu não vou aqui dizer agora.
Mas não achas que é um exagero? É que chegamos a uma altura que é...
É fingir.
É um bocado a fingir, exatamente.
Por isso é que eu digo, eu acho que isto é tudo muito extremos. É o 8 ou 80. Não sei, eu também acredito e sei que é difícil encontrarmos aqui o equilíbrio, mas sim, aquilo que eu sinto é, estamos aqui no mal comparado, é como aquela, não posso dizer, não posso ter opinião, porque senão já sei que vão cair em cima, eu não estou para isso.
É que ainda temos o risco de, dependendo da asneira, o custo da multa é diferente.
É.
Né? Se eu disser um merda ou um foda-se,
a já multa vamos ser penalizados no YouTube.
E pronto, já está.
Já está. Olha, gastar já dinheiro, já estragaste
fogo.
Tudo.
Logo já no meu episódio fizeste propósito, não é?
Não, nem pensado. Nós não somos penalizados porque o pessoal que nos ouve quer ouvir estas conversas.
Exatamente. Não, mas é verdade. Não, não percebo.
Não é tanto pelo search, eu acho. Não é, não é tanto pela pesquisa.
Não, é? não.
Acho que tens tudo mesmo no teu podcast. Tens aquelas pessoas que subscrevem o canal.
Sim.
E tu, assim que lanças um episódio, aquelas pessoas vão ver o episódio.
Sim, que é sempre aquela conversa que nós temos de início, não é? Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações. Às vezes as pessoas dizem, mas é importante. É importante porque para nós que fazemos o conteúdo e que produzimos o conteúdo, é a forma que nós temos de quase... dizer, vocês estão a gostar, gostam do meu conteúdo, se as pessoas ouvem, o que é que custa? Não custa. E para nós que fazemos o conteúdo, é importante. Por exemplo, campanhas pagas nas redes sociais. Toda a gente sabe, isto é uma luta. Porquê? Porque isto passa-se com, obviamente, quem tem milhões ou tem assim números mais, um bocadinho maiores, se calhar não sente tanto, mas mesmo eles também sentem. É notório que uma pessoa costuma ter uns números muito bons quando não é publicidade. Quando é publicidade, tudo deixa. As pessoas custa-lhes fazer o like. E é um bocadinho do género, não vou estar a dar esse prazer, por favor, dou nos outros, mas não vou estar a ajudar a ganhar, a que isto corra bem. Isso cansa-me um bocadinho.
Eu até sinto, nós portugueses somos mais aversos a isso. Por exemplo, quando tu vês um podcast, em português nota-se isso, que tem um engagement da audiência, por exemplo, do Brasil, eu sinto que os brasileiros são mais ativos a comentar, a fazer like, a fazer share, né? E eu sinto que os portugueses são mais recatados.
Mas porquê?
Não sei, eu acho que tem a ver com a cultura, né?
Não sei se é só a cultura, se tem a ver com o medo de... não, ela depois é muito superior, ainda me passa à frente. Há um bocadinho, para não dizer um bocadão. E eu, por acaso, tenho pena, porque eu, enquanto criadora de conteúdo, acho que todos ganhamos com isto, de experiências, de eu estou aqui, depois vocês vão lá, ou seja, cruzar, sabes? Que é um bocadinho aquilo que a maior parte, por exemplo, no Brasil, os criadores de conteúdo fazem muito. Cruzam os grandes influenciadores, estão com outros influenciadores.
Cruzar a audiência, não
é? Exatamente, e é importante. É isso é que o Instagram também gosta, que existe isso. Mas cá é um bocadinho difícil, porque os grandes estão com outros mais ou menos assim, mais pronto, médios. É, não vou estar a dar, era o que faltava.
Isso faz-me lembrar a história do time que o time contou dos caranguejos portugueses. Foi o time, Vieira.
Sim, sim, conta. Sim.
Que é, pá, está um pescador a apanhar caranguejos, entretanto passa lá um turista e diz: você está aqui a apanhar caranguejos? Tem aqui 3 ou 4 caranguejos no balde, mas tem o balde aberto, vocês vão fugir. Não se preocupe, são caranguejos portugueses. Como assim caranguejos portugueses? Eles vão sair na mesma? Não. Quando um começar a tentar sair, os outros puxam-no para baixo.
É. Mas eu falo nisto E às vezes sinto que podíamos...
Mas não vamos, tipo... Não, é, não somos todos assim.
Não, não.
Temos
não.
melhorado muito todos em conjunto.
Ai, sim, sem
às
dúvida.
Às vezes temos esses tiques, mas eu acho que vamos melhorando.
Sim, claro. E o caminho é esse, é seguir.
Está bem, Catarina.
Pronto, olha,
agora sim,
já está,
vamos
não
mesmo
é?
Terminar.
Pronto.
Tá, obrigado.
Obrigada. Obrigada eu. E felicidades.
Felicidades para ti também, para o teu podcast e no Rock in Rio, que seja mais 5 minutos.